Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é A Terra Permanece para Sempre. Alô, amigos? Deus nos diz em sua palavra que ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, o caráter deste plano. E no fim deste programa, tenham suas canetas prontas e nós diremos a vocês como obter um livreto grátis. Bem, começamos com você, Francisco.
Pois não. A expressão fim do mundo tem amedrontado milhões de pessoas. Há muita gente que diz, espero que o fim do mundo não venha acontecer no meu tempo. Mas haverá realmente motivo para recearmos o fim do mundo? Antes de mais, gostaria de recordar que o receio dos povos em relação ao fim do mundo tem a sua origem na tradição que ensina que a Terra será completamente destruída um dia pelo fogo. Mas a Bíblia mostra, tal como o tópico sugere, que a Terra permanecerá para sempre e que nunca será destruída, nem pelo fogo, nem por qualquer outra forma. O fim do mundo predito na Bíblia é qualquer coisa que todos os amantes da justiça e os que se interessam pelo bem-estar da humanidade deveriam desejar e aguardar com alvoroço.
Mas no contexto do fim do mundo, a Bíblia fala-nos de fogo. A teoria tradicional sobre o fim do mundo deverá, por certo, ter algum fundamento na palavra de Deus.
Ernesto, acho que seria conveniente examinarmos essa questão ponto por ponto. Antes de mais, que nos revelam as promessas do Senhor relativamente à terra propriamente dita? Podemos ler no Salmo 78, 69 que o Senhor fundou a terra para sempre. E depois, no Salmo 119, 90, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. E em Eclesiastes 1,14 disse, a terra permanece para sempre.
E apesar disso, o apóstolo Pedro escreveu que a terra e todas as obras que ela encerra serão devoradas pelo fogo. Isto deverá ter um sentido especial?
Sim, de fato tem. Mas não devemos esquecer que a Bíblia faz uso de uma linguagem figurada, simbólica, em muitas das suas páginas. A palavra terra é empregada frequentemente na Bíblia para indicar uma determinada ordem social. Em Isaías 34:1, lê-se, ouça a terra. E no Salmo 96:11, Davi escreveu, que a terra exulte. Nunca, Ernesto, ninguém pensou, ao ler essas passagens, que o Senhor estivesse a dirigir-se à terra, tomada no seu sentido literal. Mas quando um texto se refere à destruição simbólica da terra, logo, surgem pessoas a insistir numa interpretação à letra, ao pé da letra, o que significaria uma destruição total pelo fogo deste planeta Terra, não obstante o Senhor ter dito que ele permanecerá para sempre.
Isso, naturalmente, poria a Bíblia em contradição com ela mesma. Mas, Francisco, eu acredito que a Bíblia usa, na verdade, a palavra fogo associada à ideia de destruição simbólica ou figurada da terra.
Sim, é verdade. Mas a Bíblia repetidas vezes se serve do fogo como símbolo de destruição. Por exemplo, mencionam-se as provas pelo fogo usadas entre os cristãos para destruir as impurezas dos seus caracteres. Praticar o bem para com seu vizinho é classificado na Bíblia como um acumular de brasas ardentes sobre a sua cabeça.
Francisco, você diz que a palavra fogo é usada no sentido figurado nas profecias bíblicas relacionadas com o fim da era presente. Nesse caso, qual é a mensagem que se pretende destacar?
Bom, todas essas profecias terão a sua realização no final da presente era, a altura em que o Senhor vai voltar para estabelecer o seu reino. Um dia, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe quando é que iria chegar esse tempo predestinado nos planos divinos. E ele respondeu-lhes que esse seria um tempo de grande atribulação como nunca houvera desde que os homens habitavam a terra. O profeta Daniel também predisse esse período de tempo da história humana e chamou-lhe de tempo de perturbação. Jesus explicou que esta perturbação iria causar a ruína das nações envolvidas em confusão e que o coração dos homens iria parar de bater em virtude do enorme pânico que sofreriam ao encarar as desgraças que se vinham abatendo sobre a terra.
Pois bem, Francisco, isso parece descrever as condições do tempo presente, um pouco por toda a parte do mundo.
É verdade. E a razão é que estamos precisamente a viver já no final da nossa era. Deve ter notado que os escritores se referem às vezes ao mundo de antes de 1914 como o pré-1914. A anunciada grande atribulação já começou a sua obra destruidora das instituições antiquadas e egoístas da humanidade.
Quer você dizer, Francisco, então, que nós estamos já testemunhando o profético fim do mundo?
Sim, sem dúvida alguma, Ernesto. E a Bíblia serve-se de vários símbolos para ilustrar esse tempo de grande atribulação. Além do fogo, as profecias comparam-no também a terremotos, tempestades, vendavais, um grande furacão e até um dilúvio. Esses elementos simbólicos ilustram, cada qual à sua maneira, os diferentes aspectos do notável tempo de atribulação que preparará o mundo para o estabelecimento pleno do reino de Cristo.
Bem sabemos que a Bíblia se serve várias vezes de uma linguagem figurada ou simbólica. No Salmo 23, por exemplo, podemos ler: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em prados verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Seria desagradável imaginar-nos jazendo sobre a erva verde e molhada se tivéssemos que tomar essa expressão à letra. Além de que, também não somos propriamente ovelhas, não é?
É, Ernesto. Entretanto, a lição simbólica que o Salmo 23 nos ensina é de veras admirável. Mas voltando ao uso figurado da palavra terra nas profecias bíblicas, encontramos um exemplo disso no Salmo 46. Disse nessa profecia que a terra será removida e se dissolverá. Mas, no quadro final apresentado pela profecia, Deus dirige-se aos povos da terra, dizendo-lhes: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, exaltado na terra.
Olhe, Francisco, esse texto mostra que mesmo depois de removida e dissolvida, a terra continuará ainda a existir e que o nome de Deus é exaltado na terra.
Exatamente, Ernesto. O que prova que a terra que vemos destruída nas profecias é uma terra simbólica, a ordem social de Satanás, para ser mais exato, e que por isso mesmo terá que ser destruída para dar lugar ao reino de Cristo, esse governo admirável, já anunciado nas profecias, que terá como objetivo alargar a sua esfera de influência até os mais remotos confins desta terra concreta, tomada no sentido literal.
Bem, essa seria certamente a resposta à prece de Jesus, que diz: Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deveremos então admitir que o fim da filosofia do mundo, que tanto tem amedrontado as pessoas, a ponto de muitos desejarem que tais acontecimentos não ocorram nos seus dias, não passa, afinal, de uma dessas tradições humanas que, no decorrer dos tempos, se infiltraram nos ensinamentos do cristianismo?
Sobre isso, Ernesto, não restam dúvidas. E repare, as profecias da Bíblia estão cheias de garantias do triunfo da justiça nesta terra como resultado do exercício da autoridade do reino de Cristo. Por exemplo, em Isaías 11:9 lê-se: A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Desse modo, como poderia ser cumprida uma promessa desta sorte se a terra estivesse destinada à total destruição?
Tal seria difícil de compreender, realmente.
É isto. E em Isaías 25:6-9, somos informados que a doença e a morte serão destruídas e que a justiça deixará de ser perseguida como tem sido durante o reinado do pecado e da morte e que o opróbrio que tem pesado sobre o povo de Deus será eliminado de toda a face da terra.
O que acentua claramente que é nesta terra, tomada no sentido literal, que se irá verificar o cumprimento da profecia. É evidente que uma profecia como esta não poderia referir-se aos anjos do céu.
E, Ernesto, uma outra profecia, igualmente interessante, era nos anunciada pelo profeta Davi, que escreveu: "Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, em todas as nações a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoe."
Francisco, essa é realmente uma profecia maravilhosa. E posso notar que se diz aí que a terra deu o seu fruto. Terá esta expressão qualquer significado especial?
Penso que sim, Ernesto. Quando os nossos primeiros pais transgrediram o mandamento de Deus e foram expulsos do jardim do Éden, o Senhor disse-lhes: "Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos." Mas, Ernesto, essa maldição será um dia levantada, e a partir daí, como nos assegura a profecia, a terra dará o seu fruto.
Pergunto-me a mim mesmo se é assim que se resolverá a carência de alimentos, dado o rápido aumento da população sobre a terra. Algo deverá ser feito porque, a bem da verdade, o que a Bíblia nos ensina sobre a ressurreição dos mortos, quando tal acontecer, haverá todos esses milhões e milhões de pessoas que têm que ser alimentadas.
É verdade, Ernesto. Mas o Senhor saberá como resolver esse problema. Lembre-se de que o mandamento dado aos nossos pais no Éden foi que se multiplicassem e enchessem a terra. A terra não é para tornar-se superpovoada. E podemos confiar que, uma vez cumpridos os desígnios divinos sobre esse objetivo, cessará a propagação da raça humana. Podemos ter toda a confiança no Senhor, também quanto a isto, tal como em todos os demais casos.
Bom, não tenho quaisquer dúvidas sobre isso. No entanto, Francisco, hoje já existem muitas áreas da Terra que estão superpovoadas. Disse que a população da Terra duplicará dentro dos próximos 30 anos. E além disso, temos ainda de contar com todos esses mortos que, nessa altura, irão ressuscitar para a vida. Não lhe parece que isso poderá exercer uma pressão tremenda sobre a fé de cada um?
De forma alguma, Ernesto. Não esqueça de que há ainda imensas áreas da terra que estão por ser cultivadas. Os desertos irão desabrochar e florir como a rosa, no dizer da Bíblia. E com toda a terra a produzir fruto em muito maior abundância do que no tempo presente, haverá alimentos de sobra para saciar toda a gente.
E espaço em abundância também, pois podemos ter a certeza de que o Senhor sabe bem como executar os seus desígnios.
Isto é verdade. E não poderá restar qualquer dúvida quanto aos propósitos divinos em relação à terra e à criação humana. O homem foi criado para viver sobre a terra devidamente adaptado às condições terrestres, uma vez que a terra fora criada para constituir a morada do homem, onde ele deverá habitar para sempre. Remido da morte pelo sangue de Cristo, o homem será despertado na morte. E aqueles que então se qualificarem como servidores da lei, esses não chegarão a morrer.
Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA. Volte a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.